Olho no Preço, com Fabrício Tonegotti.
Nove horas e 19 minutos, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. É momento da coluna De Olho no Preço, com Fabrício Tonegutti, que já está aqui conectado com a gente. E hoje fala sobre estoques, promoções e apostas do varejo para o final de ano. Fabrício, antes de te dar o bom dia, deixa eu te perguntar uma coisa. O fim do ano chegou, o comércio está decorado, tem liquidação em todo lugar, mas por que que eu tenho uma sensação de que está todo mundo olhando mais do que comprando? Bom dia.
Bom dia, Rita, Vitória, todos os ouvintes da CBN. Rita, essa sensação sua, ela é muito verdadeira, né? Não é só impressão, não, é comportamento de consumo mesmo. A verdade é que a gente está notando um consumo contido, as pessoas estão gastando menos. O brasileiro chegou em dezembro com menos folga no orçamento, chegou com mais dívida acumulada e chegou com uma lista de prioridade um pouco diferente do que vinha chegando no final dos outros anos anteriores. Ele até está indo comprar, ele vai às compras, mas ele vai com o pezinho ó, no freio, com o olho no preço e a cabeça ó, nas contas, ainda vão chegar em janeiro.
E o que explica esse freio no consumo agora no fim do ano, Fabrício? O Natal não costuma ser época de maior movimento no varejo e a época que os comerciantes esperam aí que vendam mais e que as pessoas... E sejam bem agitada ali a movimentação no comércio, mas está tendo esse freio aí por parte do consumo da população. Por quê?
Verdade. Olha, esse final de ano, tradicionalmente, é a parte mais agitada do ano, né? A gente tem uma época em que o Natal, ele é assim, a final do campeonato do varejo.
É o auge, né?
Agora, é o auge, é onde a expectativa do varejista é conseguir chegar no final do ano e fazer um ótimo ano. Bom, em 2025, o consumidor brasileiro, ele veio muito mais cauteloso, não é sem razão, não é sem uma justificativa. Para começar, a gente vê o seguinte: as famílias estão num nível de endividamento recorde. Mais de 30% das famílias, isso é uma família em cada três. Então, imagina, você conhece três famílias, uma delas vai estar endividada. É muita coisa. Todo mundo vai conhecer alguém que está com algum problema. Isso não significa só alguém que atrasou, que pagou o cartão atrasado. Não é isso só, não. Tem muita gente que está precisando parcelar compra de supermercado. Tem gente que está renegociando conta de luz, deixando o boleto atrasando. E pagando juro em cima disso, fazendo consignado ou então pegando empréstimo. Então, quando você pega essa questão do endividamento e soma esse endividamento com o que a gente vê ainda no Brasil, que é uma taxa de juros muito elevada, a gente está com uma taxa de juro que é de 15%, e a única última vez que a gente passou esse número foi em 2006. É uma coisa muito elevada. Então, quando você soma muito endividamento, um custo do dinheiro muito alto, isso trava a capacidade de compra das pessoas, trava o crédito, ninguém dá mais crédito, é muito caro você fazer isso. Então, antigamente, você chegava na loja e passava lá 10 vezes sem juros, não? Então, era fácil você comprar e parcelar. Agora você precisa pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer qualquer compra assim. Tem um outro ponto importante, que as famílias estão se antecipando. Ou seja, quem pôde usou a Black Friday para adiantar os presentes de Natal para poder garantir um preço melhor. Eles ficavam esperaram para poder comprar com essa promoção. Então, em dezembro, o consumo, ele acabou não subindo, mas ele está bem mais devagar, mais seletivo e mais racional, né?
E a Black Friday, ela não foi o suficiente para esquentar essas vendas?
Olha, ela foi o auge, né, do comércio nesse segundo semestre, mas a gente diz assim que não foi uma tendência, não foi uma virada de tendência, foi só um pico já esperado de aumento de vendas. A gente viu algumas coisas interessantes e, ao mesmo tempo que são interessantes, são preocupantes. A gente viu o seguinte: o faturamento online da Black Friday bateu recorde. Então, em vendas, a Black Friday movimentou quase 5 bilhões de reais por de venda. Mas quando a gente olha o mês todo de novembro, isso significa que vendeu 1,7% a menos do que no ano passado. Então, o que significa? A gente vendeu em valor de dinheiro, vendeu mais, mas em quantidade de produtos, vendeu menos. Isso é o quê? É inflação. A gente vende menos quantidade, mas precisa cobrar mais caro por cada unidade vendida. Então, a gente movimentou mais dinheiro, mas menos volume de produtos. As promoções, elas ajudaram a manter a roda girando, mas não muda o fato de que o consumidor está gastando menos e parcelando menos também, porque não consegue, é muito caro. Tem um outro dado que eu achei muito interessante, que é o ticket médio, que é quanto em média cada um que comprou na Black Friday gastou. Então, esse ticket médio, esse gasto médio caiu. Em 2024, a média de gasto foi de R$ 634,00 por compra. Normalmente, ele é um ticket médio alto mesmo. Mas esse ano de 2025, esse ticket caiu para R$ 554,00. Primeira observação é, caiu muito. Caiu muito. Mais gente, como eu falei que bateu recorde de venda, como que bateu recorde de venda se caiu o ticket? É porque mais gente está comprando. Então, se aumenta a base de pessoas que se envolveram de novo, as pessoas esperaram para poder comprar com promoção. Mas quem comprou gastou menos do que costumava comprar no ano anterior. Significa que as pessoas estão aguardando, estão comprando, mas estão segurando a mão. Estão esperando e comprando com calma dentro do orçamento, sem fazer doideira. As pessoas estão gastando menos, mas mais gente esperou aquele momento para poder gastar.
Inclusive, Fabrício, nós estamos aqui na nossa live no YouTube, cheia de comentários aqui na coluna e alguns legal, explicando por que é que estão se segurando mais aí no mês de dezembro com as compras do final do ano. É, a Késia Ferreira mandou assim: eu estou esperando o preço da fralda baixar. Tem aqui outro comentário da Lady Mar Freitas: com endividamento alto e juros ainda pressionados, o consumidor naturalmente recua. A margem para compra impulsiva praticamente some. Temos também outros comentários, Fabrício. É, fora que em janeiro temos contas novas, IPTU, IPVA, material escolar, né? Então, as pessoas realmente estão se segurando, estão comprando com mais consciência, aguardando aí uma boa oportunidade, né? Uma oferta boa para justamente não comprar por impulso e complicar ainda mais aí o orçamento no início do ano, né? E agora a pergunta para você é com relação ao lado do comerciante, Fabrício. Como é que os lojistas estão reagindo a esse consumo mais contido?
É, eles não podem ficar parados, né, Rita? Quando você está vendo que alguma coisa está diferente, eles precisam se mexer. E o varejo, ele precisa ser muito dinâmico mesmo. E eles estão mudando o plano de jogo, eles precisam mudar o plano de jogo. Bom, quem conseguiu reduzir o estoque. E quem não conseguiu, precisa entender que precisa reduzir o estoque ou otimizar o estoque, nem que seja na marca. O estoque parado é um capital de giro, que está caro, fica travado. Então, o capital fica parado num ano de juros muito alto, isso é veneno para o caixa e veneno para a saúde da empresa. Então, tem muita loja até que tem lucro, gera algum lucro na sua operação, quando você olha lá, receita menos despesa, mas não gera caixa, porque o dinheiro fica parado no estoque. Então, os lojistas, eles começaram agora, e precisam, muitos que não fez, precisa fazer, precisa redesenhar o seu calendário promocional. Eles precisam dar um jeito agora de vender aquilo que ele precisa queimar o estoque dele. E para fazer isso, ele vai precisar fazer promoções muito realistas. É, não tem aquele negócio da black fraud, né? Não pode existir isso. Eles vão precisar atrair os clientes com descontos realmente significativos e nos itens estratégicos. E aqui que está o grande segredo. Ele precisa conseguir atrair o cliente, mas além de atrair, ele precisa fazer com que o cliente se lembre e queira comprar aquilo que o estoque dele está dizendo que ele precisa vender. Então, isso é para ele tentar recuperar um fôlego na reta final. Eles precisam segurar, eles precisam agora dar os melhores descontos agora no final do ano, para realmente fazer desse um Natal especial, né?
Fabrício.
Tem um dado que achei interessante, que é até as contratações temporárias, normalmente final de ano sempre tem muita contratação de mão de obra, né, Rita? Mas sim, mesmo essas contratações ficaram abaixo da média nos últimos anos, ou seja, o lojista está sem dinheiro para contratar mão de obra e ele está precisando apostar em eficiência. Menos gente, menos produto no estoque, mas mais foco e mais estratégia. Isso só vai reforçar o time se realmente a demanda, as contas começarem a chegar.
Fabrício, nosso tempo passou muito rápido hoje, então para finalizar, para quem está ouvindo a gente agora, seja do lado da loja, do lado do carrinho, o que dá para fazer nesse cenário, então?
Bom, agora do lado da loja é trabalhar nessas estratégias de promoção para o final de ano, e pro lado de cá do consumidor, né, é aproveitar essa oportunidade, é olhar e entender que nesse momento as pessoas vão precisar fazer promoções mais agressivas. Então é saber ler isso, o que está acontecendo, para que você, o consumidor, possa ter estratégia. E ao invés de sair comprando por impulso, ele tem um limite, um item de escolher os melhores lugares, fazendo as melhores promoções, para ele poder virar o ano sem ter dor de cabeça lá em janeiro, para chegar as contas novas do ano que vem, né?
A gente tem que começar o ano respirando, né? Não aí precisando de oxigênio, né? Olha, Fabrício, então dá para dizer que o Natal 2025 é menos barulho e mais estratégia, né? Obrigada aqui por sua participação na coluna de Olho no Preço.
Obrigado, valeu.